formalismos para adiantar razões. Em primeiro lugar, e mais uma vez, bom dia à Assembleia da República, à Comissão de Economia e Obras Públicas, no caso à Associação dos Industriais de Aluguer de Automóveis Sem Condutor, que ainda muito recentemente estiveram connosco e que, mais uma vez, nos solicitam uma audiência no sentido de discutirmos a legislação que regulamenta a atividade de aluguer de veículos sem condutor, nomeadamente o Decreto-Lei 181/2012. A presença da Associação tem como intuito discussão desta legislação e, para representar a Associação, está o seu Secretário-Geral, o Dr. Joaquim Rubal de Almeida, sendo que o método de desenrolar desta reunião seria aquele que lhe propusemos da outra vez, disporia de 10 minutos iniciais, 5 minutos depois para cada um dos senhores deputados que entenda usar da palavra e 10 minutos finais para as respostas que entenda adequadas. Dos grupos parlamentares, aqui presente está a deputada Ana Paula Vitorino, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP, eu próprio, Nuno Matias, do Grupo Parlamentar do PSD, e está a chegar, presumo eu, o deputado Paulo Campos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O que é que lhe iria solicitar também? Se em relação a esta matéria, para além da carta que nos fez chegar, que eu presumo tenha sido distribuída, nos quiser enviar mais alguma documentação, entretanto, certamente para os grupos parlamentares será interessante para avaliar tudo aquilo que são as questões que a Associação nos queira apresentar. De qualquer forma, sugeria-se entender, desde já, poder usar a palavra para apresentar a questão que traz cá. E mais uma vez, bem-vindo.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Em meu nome pessoal e da ARAC, agradecer-vos, portanto, a prontidão com que foi marcada esta reunião para um assunto de tão grande importância para o setor de rent-a-car, como é esta nova legislação que entrou em vigor há 4 dias atrás, portanto, e publicada em agosto, teve um período de vacatio legis de 6 meses. Esta é uma legislação sobre a qual a ARAC se pronunciou em 2010, concretamente em 2010, e demonstrou, através de vários trabalhos enviados, e também em reuniões havidas com o IMTT, aliás, as reuniões foram sempre com o IMTT, de que esta não era uma legislação boa para o setor, nem para o setor, nem, eventualmente, até para os consumidores. É uma legislação que anda ao invés da Europa e, pelo que ouvimos hoje em dia, nós queremos cada vez mais ser Europa, não sermos, portanto, um país, portanto, à margem da Europa. Nós tivemos o cuidado, num trabalho extenso que poderemos enviar a todos os seus deputados, de mostrar ao IMTT, na altura, que este setor já não tem regulamentação específica, mas já não tem há muitos anos, em nenhum país da Europa, pelo menos da Europa, que eu conheço todos, portanto, e quiçá do mundo. Os Estados Unidos não têm, só para dar 2 exemplos fora da Europa, e o Brasil também não tem. Nós temos aqui agora uma legislação que consegue ser pior para o setor do que aquela que existia anteriormente, que era a de 1986. Ou seja, antes de mais, portanto, importa dizer que rent-a-car não é propriamente um transporte. Rent-a-car é um serviço, portanto, é um contrato de locação que as pessoas alugam um veículo para seu uso particular. Não é um transporte como quer os táxis, quer os carros de transportes públicos de passageiros, quer os transportes públicos ocasionais de mercadorias. Aí sim são verdadeiramente transportes. Rent-a-car não é transportes. Daí, portanto, ele estar desregulamentado em toda a Europa. E vou mais longe, no caso espanhol, que é o nosso concorrente direto, o rent-a-car passou brevemente para a alçada do turismo, porque não nos podemos esquecer que, na nossa atividade, 65% do nosso negócio é turismo. E pensamos que somos, portanto, contribuímos de forma decisiva para o PIB deste país. É um setor que não é um grande empregador, emprega 6 mil pessoas no seu conjunto, mas é o primeiro e último produto turístico com que cada turista se confronta quando vem a Portugal. E se a imagem é boa do rent-a-car, como é também o último produto, portanto, acaba por ser um pouco o espelho do turismo. Com esta legislação, trazem-se aqui, eu diria, grandes confusões e que conduzem a um espartilhamento do setor que não se percebe porquê. E eu iria começar, e vou pedir desculpa se usar mais que os 10 minutos previstos, porque tenho efetivamente que explanar aqui, portanto, alguns dos artigos. Neste diploma publicado em agosto e que entrou agora em vigor, e poder-me-ão perguntar porquê agora este pedido de audiência, até chegarmos aqui, portanto, nós percorremos todos os interlocutores que era possível para ver se ainda se poderia fazer alguma coisa, quer antes da publicação, quer depois da publicação, nomeadamente os grupos parlamentares, as secretarias de Estado envolvidas e, mais recentemente, o Sr. Provedor de Justiça. E já, portanto, também lá chegarei porque razão é que recorremos ao Sr. Provedor de Justiça. Começamos por referir que este preâmbulo, eu diria que para qualquer... Começamos logo pelo preâmbulo. Para qualquer cidadão, isto é dificílimo leitura. E eu passava a ler-vos só aqui apenas um parágrafo. O presente regime, para excluem-se aqui setores sem razão de ser. Há setores que vão ficar no vazio legal e que vão ser nossos concorrentes diretos. O presente regime pretende, assim, abranger apenas a atividade de locação de veículos, não incluindo outros tipos de contratos de prestação de serviços de disponibilização de veículos por períodos muito reduzidos, vulgarmente designados car sharing. Car sharing é o aluguer de carros à hora, em que o principal objetivo é a gestão de frotas das empresas. Então, mas as empresas, a gestão de frotas das empresas faz-se com o aluguer de carros à hora, que são aqueles carrinhos para os turistas que vemos aí na cidade. Bem, não se percebe porque é que isto é excluído. E não se percebe também que, por exemplo, sendo o car sharing excluído, porque é que deixa de ter contrato de locação, ao contrário de nós. Exclui-se também o ALD e o renting. Ora, nesta legislação, se queremos excluir estes setores de atividade, então essa exclusão já está feita pela via fiscal, define-se de forma muito clara o que é a locação operacional, que é verdadeiramente o rent-a-car, e o que é a locação financeira. Ora, seria apenas ir beber aquilo que já existe. E isso decorre de uma norma contabilística internacional, igual para toda a Europa. Por que razão é que nós agora andamos aqui, epá, este não, este aquele, este sim, e então fica só o rent-a-car? Começamos logo pelo âmbito do diploma e o que abrange. Depois, seguidamente, apontaríamos também um aspecto importante. O rent-a-car pode agora ser exercido por pessoas singulares e coletivas. É uma novidade também em relação ao que se passa na Europa. Então, eu tenho o meu próprio carro, posso alugá-lo em rent-a-car. Não sei se isto faz sentido. Aliás, não faz sentido para os parceiros europeus, nem dos outros países mundiais que eu acabei por falar. Depois, aqui o tipo de veículos, nada a opor. Depois chegamos aqui a um ponto importante, que é a questão dos veículos que podem ser utilizados no rent-a-car. Podem ser utilizados veículos que sejam propriedade do locador, adquiridos em regime de locação financeira. A locação financeira é um sistema de obtenção de propriedade diferente, não é? Mas não, já que fica excluído o renting e o ALD, porque não há aquisição nesses sistemas financeiros. E serem tratados como sistemas financeiros que são, não, nada se diz. Portanto, ficamos limitados ou adquirimos com capitais próprios, e todos os senhores deputados sabem que Para obter financiamentos é extremamente difícil neste país, pelo menos atualmente, ou recorremos à alocação financeira, que também é muito difícil atualmente junto de qualquer instituição bancária. Os outros processos ficam excluídos. Limitamos aqui os veículos a uma idade máxima de 5 anos, ou seja, os carros só podem andar 5 anos em renta-car. Eu pergunto se os senhores deputados e o legislador em geral não anda neste país. Eu ainda há pouco me deslocava num táxi, seguramente 20 anos, em péssimo estado, quer de higiene, quer de segurança, mas aí nada se faz. O rent-a-car, que são carros de utilização muito mais reduzida, então vamos atacar isto, vamos pôr um máximo de 5 anos, não se sabe porquê. Os autocarros, estamos conversados também relativamente à idade do parque de autocarros em Portugal. Nos carros de mercadorias, também estamos conversados em relação à sua idade. Mas o legislador vai mais longe. O legislador não só limita em 5 anos, como diz que 10% dos carros têm que cumprir uma norma designada Euro 5, que o legislador depois não especifica. Temos que ir, portanto, às características técnicas dos veículos, descobrir o que é isto da norma Euro 5. Ou seja, nós, na prática, temos de ter carros quase a estrear. Depois, dão-nos aqui uma possibilidade, que é a prorrogação por mais um ano e mais outro, dá um máximo de 7 anos. 7 anos. Num país em crise, onde não há financiamentos. Convenhamos que isto é matar já à cabeça algumas empresas. Depois, o decreto ataca novamente o setor com outra situação que esta até pensamos que poderá ser inconstitucional. Tem a ver com as coimas dos veículos estacionados na via pública de aluguer. Todas as atividades se regulam pelo Código da Estrada, em termos de infrações estradais. Aqui cria-se uma norma especial para os veículos de rent-a-car, em que, se estiverem estacionados na via pública, têm uma coima que vai de 250 euros a 1.250 euros. Senhores deputados, a coima constante do Código da Estrada para qualquer cidadão ou empresa vai de 30 a 60 euros. Porquê este valor exagerado? E não nos esqueçamos de uma coisa, 250 euros é a primeira vez. À terceira vez já é reincidente, tudo isto começa a subir. Portanto, não, mais uma situação que não entendemos, até porque os carros de rent-a-car não têm qualquer tipo de benefício fiscal. Mesmo carros afetos ao transporte público, que...
Quando não alugados.
Eu aqui pergunto uma coisa. Como é que eu posso exercer, eu, empresa de rent-a-car, como é que eu posso exercer a minha atividade, e vou dar casos concretos, empresas em Coimbra, ali na zona central junto aos hotéis, empresas na própria 5 de Outubro, onde é a sede da associação, temos lá duas empresas. Se não tiverem pelo menos 2 ou 3 carros à porta, como é que fazem a entrega aos clientes? O cliente aluga o carro e depois eu digo-lhe, olha, vá buscar o carro ao parque do Marquês de Pombal. É isso que queremos, que o país preste um bom serviço? É possível a locação de automóveis nestes termos? Parece-me que não é. Ou então acabamos com todas as estações de aluguer de centro de cidade. Parece-me que não é. E se isto tinha uma justificação, aqui foi nomeadamente transcrever uma norma que vinha de 1974, que se referia, portanto, isto poderia fazer sentido nesse tempo, em que os carros de rent-a-car tinham isenção total do chamado imposto de automóvel, do imposto de compensação e por aí fora. Agora, parece-me, sendo carros que têm a mesma fiscalidade que todos os outros carros, inclusivamente o meu carro particular, não se percebe porque é que esta norma, e com esta violência de coima. É que a coima é extremamente violenta. No passado, no diploma anterior, eram 50 euros. E não, eram 50 euros e não era, portanto, não era elevada a valor mais elevado era sempre 50 euros. Sobretudo na época em que vivemos, pensamos que isto é extremamente dramático para as empresas. Passava agora também à forma contratual. Soutor, eu pedi-lhe, além dos 10 minutos, mais 3 ou 4 minutos. E eu já estou, portanto, a acelerar em relação ao que... Muito bem, muito bem. Talvez os senhores deputados fiquem mais esclarecidos e depois haverá menos perguntas. Passava agora ao formalismo contratual. Também aqui o legislador parece-nos que não andou bem e que não fez o trabalho de casa, apesar da associação ter chamado a atenção para isso, para os, portanto, para que o contrato de locação de um aluguer de um automóvel tem que ser uma coisa tão fácil como quando eu chego ao hotel, tenho a reserva do quarto e preencher o formulário. Ora, as condições estão todas num documento anexo. Aqui não. Quer-se tudo no mesmo contrato. Temos aqui um contrato de tal forma exigente que é quase como comprar uma casa ou um automóvel. Os formalismos que aqui estão. Depois, há aqui uma série de situações, nomeadamente uma, e vou, portanto, como o tempo é escasso, vou referir apenas uma delas. É considerada uma cláusula absolutamente nula a cobrança de taxa pelo reabastecimento do veículo pelo locador. Isto é uma coisa que existe em toda a Europa. E, aliás, em toda a Europa, e outra coisa, isto vai ao invés do próprio artigo 1043 do Código Civil. Ora, se me entregam um carro cheio de combustível, eu devo devolvê-lo no mesmo estado em que o encontrei, em que me foi entregue. Se não devolvo, devo pagar uma taxa, um serviço, será o serviço de reabastecimento. Reabastecer um carro de aluguer, e como os senhores sabem, as bombas de gasolina não estão à porta da empresa de rentacar, leva no mínimo uma hora para deslocar um funcionário, ele vem outra vez, isto tem custos. Tem custos. Ora, o cliente incumpridor deve pagar este serviço, como paga em todo o mundo. Aqui eu digo com toda a certeza, em todo o mundo, e faremos chegar a esta comissão contratos de aluguer de vários países da Europa. Passaria de seguida, portanto, ao sistema de reserva, que também o legislador aqui não andou bem. O legislador diz que a empresa de rentacar deve facultar ao locatário informação em papel. Em papel. Então, mas em que país é que vivemos? Vivemos num país em que já é tudo tratado informaticamente. Nós próprios, quando temos um problema de e-mail, também já ficamos completamente transtornados porque não recebemos o correio. Então aqui temos que facultar em papel ou noutro suporte duradouro, que também não se diz o que é. Ora, em papel, isto não faz sentido nenhum. As reservas hoje são feitas informaticamente e são feitas... Há reservas que são feitas minutos antes da entrega do carro. Depois, passaria aqui também ao registro dos contratos, que aqui é apenas um mero comentário, que se diz que os contratos deverão ser guardados pelo... referente-se aos últimos 2 anos aqui, deveria também estar em consonância com a fiscalidade. Nós temos que os guardar 5 anos para efeitos fiscais, estar aqui 2 anos não faz sentido nenhum, na nossa opinião. Portanto, assim, numa apresentação muito sucinta, serão estes os problemas, e que não são poucos, porque tem logo o problema de base, que é existir uma regulamentação espartilhante que não existe em parte nenhuma da Europa.
Bom, muito obrigado. Não sei quem é que deseja começar. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Matias, coordenador deste grupo de trabalho. Senhoras e senhores deputados, quero cumprimentar mais uma vez o Dr. Valdo Almeida e em seu nome a Associação dos Industriais Rentacar. Esta reunião tem a utilidade de colocar a Assembleia da República a refletir sobre a legislação que está em vigor, sendo que, como é bom de ver, estamos a falar de um diploma que foi estabelecido e redigido e aprovado em sede de governo, mesmo que seja um dever dos deputados da Assembleia avaliar, debater e, se for caso disso, tomar medidas no sentido de contribuir para essa revisão ou para essa correção do diploma. Eu estive a ouvir a sua apresentação e gostava de lhe fazer algumas perguntas para nos ajudar a esclarecer e a compreender o quadro que aqui nos traçou, relativamente aos pontos concretos que aqui nos trouxe. Eu gostava de lhe perguntar se conhece algum país onde esta atividade seja desenvolvida por pessoas singulares e qual é a experiência, no caso de existir, qual é a experiência que daí se pode analisar e com que balanço. Parece, de facto, que suscita algumas interrogações este facto. Gostava de lhe perguntar se tem a associação, se a vossa associação tem algumas estatísticas e alguns elementos do ponto de vista de matéria de conhecimento que possa ilustrar esta questão da idade dos veículos que são disponibilizados e que são utilizados nestas empresas do setor em Portugal. Qual é a média e qual é, digamos, a frequência de veículos com idade superior a 7 anos? E eu digo isto, hoje em dia não podemos estar a partir do princípio que nada se fez durante a vacatio legis, mas antes da lei entrar em vigor, qual era a situação? A terceira questão tem a ver com o problema da via pública e do estacionamento em via pública. Gostava de lhe perguntar, até para a minha própria melhor compreensão, se esta definição do decreto-lei relativamente aos locais especialmente fixados para o efeito do estacionamento de veículos afetos à atividade, se o significado disto remete única e exclusivamente para aqueles depósitos maiores, digamos assim, ou se numa delegação ou numa instalação no centro da cidade ou numa zona com menos estacionamento disponível, não se poderá considerar ainda assim, isto não é uma pergunta de retórica, é uma pergunta. Se à porta daquela agência ou daquela empresa, havendo poucos lugares disponíveis, se alguns deles podem ser afetos àquela utilização e podem passar a ser considerados especialmente fixados para o efeito. Não sei se me faço entender.
Sim, sim,
muito bem. A última questão tem a ver com esta questão do... Se não tivermos em conta a questão do suporte de papel, qual seria, na sua opinião, o suporte duradouro que desse aqui algumas garantias, porque o problema muitas vezes destas atividades, não estou a falar do rent-a-car, estou a falar dos serviços, da prestação de serviços, nomeadamente na área do turismo e neste tipo de serviços, pode ser necessário, até para mais tarde, utilizar um suporte que fixe, de facto, de forma fidedigna e de forma duradoura, essas condições contratuais. E, mais uma vez, como percebe, não são perguntas retóricas, são perguntas. Em termos de tutela setorial, de facto, não compete à Assembleia da República decidir qual é o Ministério ou qual é a tutela que acompanha determinado setor, mas ouvi com atenção e compreendi muito bem a explicação que nos fez relativamente à, digamos, à orgânica do setor e à sua inserção na economia nacional, e aqui poderíamos eventualmente, poderíamos não, o país poderá eventualmente precisar de clarificar essa diferenciação de conceitos entre o leasing operacional e o leasing financeiro.
Financeiro.
E relacionado, eventualmente relacionado com isso, digamos assim, a duração típica dos contratos. Porque nesta matéria é muito diferente uma pessoa chegar a uma cidade portuguesa e alugar um carro por 2 dias, ou 10, ou 15, ou 20, e haver, por outro lado, um aluguel. Ou três horas, ou duas.
Car sharing.
Ou então, noutro caso, termos um aluguer por um ano ou mais. Muito obrigado.
Deputado Paulo Campos.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Sr. Secretário-Geral da ARAC. Bem-vindo mais uma vez. Ora, é sempre um prazer estar consigo e estar com representantes da economia real. E a minha primeira pergunta tem muito a ver com essa questão. Ou seja, os números que aqui nos trouxe e a preocupação está muito associado ao momento que também vivemos, ou à conjuntura que vivemos, que é uma conjuntura particularmente difícil. E, embora não seja na apreciação deste diploma, também não gostaria de fazer uma pergunta sobre aquilo que têm sido as preocupações por parte do Ministério da Tutela relativamente a esta conjuntura. Ou seja, tem tido contactos com o Ministério no sentido de encontrar medidas que minimizem os impactos que a conjuntura tem vindo a fazer influenciar sobre a atividade das renta-casas em Portugal? Enfim, existe algum plano que permita combater e minimizar esses efeitos? Algumas situações dentro do âmbito, por exemplo, ainda disponíveis do quadro comunitário, e sabemos que o Ministério da Economia tem anunciado por diversas ocasiões uma transferência das verbas para a economia real, e portanto saber se, no caso concreto, se abriu aqui alguma janela de oportunidade nesta conjuntura, com a atividade que se espera que o Governo tenha, envolvendo os diferentes setores de atividade, nomeadamente aqueles que fazem mexer a economia e que fazem mexer o turismo, que é extremamente relevante para o país. E, portanto, essa é uma pergunta concreta, até para contextualizar, enfim, também as questões de dificuldade que agora aqui trouxe com esta regulamentação, ou esta legislação. E esta legislação, de acordo com a informação que aqui temos e a extensa contribuição que nos trouxe, do qual agradeço, ela passa essencialmente pela transposição de uma diretiva comunitária, se bem aqui entendo. Ou seja, há condições que se têm associadas às matérias definidas em termos da União Europeia. É assim? Agora só para eu perceber se essa minha...
Não, Sr. Doutor.
Não tem, nada a ver.
Atrás da transposição de uma diretiva comunitária mudou-se mais uma série de coisas que nada têm a ver com a diretiva comunitária.
Pronto, mas a base era a transposição.
E o argumento para a alteração era a diretiva comunitária.
Era exatamente isso que eu queria perceber. Ou seja, dentro das questões que aqui, até porque como compara com... E na sua apresentação falou várias vezes, em comparação com outros países onde um conjunto de matérias aqui não se verificam, portanto perceber o que é efetivamente a transposição e o que é que não é, e portanto estamos a ser mais papistas que o Papa num conjunto de questões. Pela intervenção inicial, parece-me que esta pergunta enfim, já foi mais ou menos respondida, mas cabe a mim neste caso poder evidenciar para percebermos efetivamente esta vontade do legislador está fundamentada na tramitação obrigatória do ponto de vista da regulamentação da União Europeia, ou se é uma vontade do caso do regulador, que foi aceito pelo decisor, e que, ou não, tendo em conta que o processo está ainda em fase de tramitação Não, já foi publicado, portanto já não está em fase de tramitação, já está publicado, já entrou em vigor. Portanto, ou seja, há uma decisão política já em cima da decisão técnica que o regulador propôs aos políticos. E, portanto, desse ponto de vista, se essa decisão é, portanto, uma perceber até onde é que é uma imposição comunitária e de onde é que parte, digamos, a decisão política de influenciar na regulamentação um conjunto de questões que parecem, no vosso entender, preocupantes e que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não deixa de, pelo menos, acolher como uma preocupação relevante as matérias, nomeadamente dos 5 anos, as imposições que, em alguns casos, podem defender ou pretender defender os consumidores, mas que deixam grandes problemas a quem faz a atividade económica, se isso não for equilibrado, ou seja, se não for numa balança, num balanceamento adequado. E, portanto, as nossas preocupações têm um pouco a ver com essa questão, perceber até onde é que é a exigência comunitária e, a partir daí, o que é que não é exigência comunitária para percebermos se esse balanceamento está ou não a ser efetivamente concretizado com esta proposta ou com esta legislação que já está em vigor.
Muito obrigado. Deputado Hélder Amaral, que aproveito para cumprimentar também do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimentar o Sr. Gualdo Almeida, um velho amigo e conhecido. Conhecemos as matérias. Peço desculpa pelo meu atraso. De qualquer das maneiras, não é matéria que me é completamente indiferente. E dizer-lhe mais uma vez que nós estamos... Há coisas com as quais nós rapidamente concordamos e percebemos a dificuldade da ARAC e dos seus associados em ter aqui uma posição equilibrada, em aquilo que deve ser a defesa do consumidor e a defesa do negócio. É um setor com particularidades que convém aqui realçar. Estamos a falar de... As empresas desconhecem, por exemplo, no caso dos 5 anos, a empresa desconhece o que é que o cliente faz com o carro, ou seja, a capacidade de monitorizar é quase nula. Um cliente de boa fé que espera por um carro em época alta que... estava, não, daí pode parecer é verde, como me agrada bastante. E que retoma um carro imediatamente e que depois o carro esteve a fazer o circuito da Falperra ou uma atividade de rally, acontece. E, portanto, a garantia de ter carros com um curto espaço de vida é uma garantia que pode não existir porque ninguém sabe o que é que o cliente faz com o carro antes. E, portanto, essa incapacidade de entregar e quem olha para reclamações ou quem acompanha o setor é muitas vezes um cliente levanta um carro e o carro não está em condições, apesar de ter 5 anos. E, portanto, aqui teríamos que encontrar um mecanismo de monitorização e de fiscalização sobre essa matéria. Outra das matérias que eu acho que a ARAC foca bem e que merece da Assembleia da República uma atenção é aquilo que pode ser uma confusão entre um aluguer de carros e aquilo que é um ALD ou um car sharing. Acho que aí há um motivo de concorrência desleal e julgo que aí a legislação não deu devida atenção. É uma adaptação às circunstâncias do mercado. Há sempre desvios. De também saber o que é um aluguer propriamente dito e o que é que é um ALD, um car sharing, aí eu gostaria que se nos pudesse ajudar em dar, inclusivamente, sugestões, porque nós teremos que olhar para essa matéria. Pode estar aqui algum aluguer de carros encapotado, sem as regras e as necessidades e as contingências que o próprio decreto-lei veio procurar corrigir, transpondo ou não a diretiva. As outras matérias do estacionamento, sendo relevantes, muitas das rentacars estão sediadas junto de hotéis, no aeroporto, pelo problema põe-se nos do centro de cidade, e aí, obviamente, terá que haver da parte ou do município ou da legislação, eventualmente, outros mecanismos. Obviamente, acho que o problema também já não se põe tanto. As rentacars hoje não têm um parque automóvel tão extenso como tinham no passado. Porventura, terá que ser encontrada uma solução. Não sei se aqui a previsão legal ou a norma legal deve inclusivamente, dizer qualquer coisa. Sobre as outras taxas, eu confesso, quer a taxa de reabastecimento, quer a taxa de retorno, que não se fala, são fortemente inibidoras do aluguer. E quero disso dizer que alguém que quer levantar um carro no Porto e entregar em Lisboa encontra aí um constrangimento em termos de preço. E às vezes, E às vezes a rent-a-car é a mesma. Eu aceito que uma rent-a-car localizada em determinado sítio do país tem necessidade de rever o carro. Mas às vezes a mesma rent-a-car não tem essa necessidade. Tem que ter uma gestão de frota equilibrada. E aí parece-me que também era possível eventualmente fazer qualquer coisa. A de reabastecimento, a minha pergunta é se é possível pôr ou não no contrato, até porque o contrato normalmente obriga ou a caução ou cartão de crédito. Se o contrato pode prever, julgo que é exemplo que fazem com as portagens, hoje quase todos eles têm o dispositivo e, portanto, é por uma verba. Caso o carro não seja entregue perfeitamente reabastecido, há uma cláusula com um valor específico e não ser a rent-a-car a reabastecer e depois sobre isso aplicar uma taxa de reabastecimento que causa sempre dúvidas dos valores e pode aqui, do ponto de vista do consumidor, levantar algumas dificuldades. A pergunta é se não é preferível ter essa cláusula no contrato. E, portanto, sobre a base de dados, eu percebo, por ser de facto um setor muito volátil e pelas empresas não terem mínimo de capacidade de análise de qual é o cliente, se é um turista puro e duro que apenas quer o veículo para seu belo prazer, ou se é alguém que utiliza o veículo por outros fins, ou se até de repente desaparece com o veículo. Portanto, a base de dados, a informação, o cruzamento de informações para poder eventualmente a todo o tempo terem mais informação, cada vez que passam para a posse de alguém um bem cujo valor é bem superior ao que está a pagar, não é? Mereceria também daqui alguma atenção aqui na proteção, não só dos direitos e do consumidor e da necessária salvaguarda da sua reserva pessoal, mas também de quem entrega um bem cobrando um décimo, ou seja, nem um décimo, nem chega a um décimo. Empina-se, exatamente, e que depois de repente não sabe onde é que anda de facto o veículo. Portanto, acho que aqui podemos também encontrar uma forma de equilíbrio entre aquilo que é a necessidade das empresas verem salvaguardado o seu interesse, mas também salvaguardar o interesse do consumidor. E isso também gostava que nos pudesse dizer, como já aqui foi dito, a lei está em vigor. Não podemos estar aqui a falar de uma alteração de uma legislação que ainda por cima é recente. Não parece que tenha passado, mas enfim, teremos que estar sempre disponíveis para, se algo está mal ou apresenta gritantes danos, a nossa obrigação é obviamente ponderar pelo menos a correção desses danos. O ideal aqui é fazer uma correção que seja minimamente duradoura e estável, senão andamos sempre a mexer na legislação e toda a gente esquece que a legislação é instável e quando é instável não é boa para ninguém, nem para o consumidor, nem para as empresas dos setores que precisam sistematicamente estar a adaptar à nova legislação. E, portanto, era eventualmente fazermos um trabalho, termino, mais profícuo, mas mais coerente e mais eficaz. Muito obrigado.
Muito obrigado. Se me permite só acrescentar, porque as questões já foram colocadas de forma bastante exaustiva, referiu no início que a Associação teria desenvolvido um trabalho extenso de análise, presumo eu, deste diploma, certamente enquadrado na realidade do setor. Pronto. O que é que sugeria? Se nos pudessem remeter esse mesmo estudo para ser distribuído pelos diversos grupos parlamentares, que certamente irá ajudar a acompanhar tudo aquilo que são as vossas propostas, bem como o enquadramento neste mesmo diploma, para, como disse muito bem o deputado Helder Amaral, se houver razão e for essa a decisão de algum dos grupos parlamentares, poder haver uma ação parlamentar consequente em relação a essa matéria. E, portanto, passava desde já a palavra para as respostas que entendo adequadas, pedir-lhe só entre 5 e 7 minutos, até para compensar a primeira intervenção.
Vou tentar fazer um sprint, doutor. E começava por responder ao Sr. Nuno Matias, portanto, iremos enviar o tal documento digitalizado, acho que de uma forma fácil. Em relação portanto, ao diploma ser muito recente, se um diploma não está bem, portanto, eu estou a pensar, por exemplo, numa portaria, que é a portaria das SCUTs, que o Sr. Paulo Campos bem conhece, já vai na 8ª alteração em 2 anos. Portanto, por aí, portanto, temos é que ter uma legislação que sirva toda a gente. Por outro lado, e aí pedia o auxílio desta comissão, ainda estamos em tempo de fazer alguma coisa, porque este diploma diz aqui no seu último artigo que deve ser regulamentado. Ora, nós em sede de regulamento, penso que poderemos corrigir pelo menos estes 3 ou 4 artigos que são mais preocupantes para o setor. E penso que, portanto, pelo menos no imediato resolveríamos alguma coisa. Quando se fala aí na, que o diploma deverá ser regulamentado, doutor? Sim. E passava, portanto, agora rapidamente a responder às questões colocadas. Começo pelo doutor Bruno Dias, que na primeira pergunta perguntou-se, primeiro passo a polinésimo, se conhecia algum país em que existem carros alugados por pessoas singulares. Eu diria que legalmente não conheço. Portanto, dentro do chamado aluguer clandestino, que a própria ARAC denuncia permanentemente, existe. Isso legalmente não conheço. Se tem a ARAC estatísticas sobre a idade média dos veículos, sobre a idade média confesso que não temos. Temos sobre faturação, taxas de ocupação, frotas médias, isso temos tudo. Idade dos veículos, confesso que foi um tipo de estatísticas que nunca nos foi solicitado por ninguém e nunca o fizemos. Portanto, em relação a essa situação, a minha resposta é que não temos. Quanto à via pública, os locais, estacionamento na via pública, locais para o efeito. Os locais que existem hoje são poucos ou nenhuns. Aliás, a legislação fala em locais específicos para o efeito, nomeadamente junto de terminais de transporte, mas eles não existem. E os que existem são com preços demasiado elevados para as empresas. Aqui, portanto, e como foi dito também aqui por um dos senhores deputados, e uma vez que o problema se centraliza nas estações de centro de cidade, poderia passar, eventualmente, com, portanto, na regulamentação, portanto, com um artigo destinado às autarquias, uma coisa do género, que as empresas que estão, portanto, que têm delegações nos centros de cidade, poderiam ter, como outros setores têm, três ou quatro lugares destinados ao estacionamento das suas viaturas. Portanto, que já existe na cidade, nas várias cidades, no fundo, seria criar, portanto, aqui uma norma específica, que penso que não seria muito complicado, assim haja também vontade das autarquias. Quanto ao suporte duradouro, que o Dr. Bruno Dias, portanto, levantou a questão, eu diria que o suporte duradouro, eu faço uma reserva e estão lá as condições todas do aluguer, deverá ser o cliente a imprimir. Imprime e tem o suporte duradouro. Agora, eu não posso andar a mandar faxes, que já não existe, ao correio. Portanto, penso que isto é tão fácil como isso. Portanto, o cliente, portanto, imprime a sua reserva e as condições da reserva. Quanto à tutela setorial, nós não temos nada a opor que, antes pelo contrário, que os transportes continuem a ser a tutela do setor. Ora, portanto, aliás, até transportes e turismo estão na alçada do mesmo Ministério, que é o Ministério da Economia. Agora, o que gostaríamos era que, dentro dos transportes, o setor fosse tratado com a especificidade que tem, porque não temos dúvida que este tipo de diploma, se calhar foi beber, se calhar, estou a falar hipoteticamente, beber a outros diplomas dos transportes, onde os pressupostos são completamente diferentes. E eu gostaria de deixar aqui, portanto, apenas um parênteses, que é uma coisa que não faz sentido. Para veículos de passageiros, nós temos este diploma que acabámos de falar. Para veículos de mercadorias, tem inclusivamente aqueles carrinhos de dois lugares, nós temos um outro diploma completamente diferente. Eu pergunto se isto faz sentido. É que no passado, os dois diplomas eram sensivelmente iguais, o de passageiros e de mercadorias. Hoje, se eu alugar um carro de mercadorias, tenho uns pressupostos que tenho que cumprir, se alugar um carro de passageiros, tenho outro. Passando aqui ao Sr. Paulo Campos, em matéria de os contactos com o Ministério da Tutela, e temos que ser claros, com a Secretaria de Estado do Turismo são bastante regulares e fáceis, com a Secretaria de Estado das Obras Públicas e Transportes são bastante difíceis, não obstante todas as demarches que a Associação tem feito, nomeadamente pedidos de audiência e deslocações ao local, portanto, confesso que não é fácil. Acredito que é uma Secretaria de Estado com muito trabalho, pelo que vejo nos meios de comunicação, mas o nosso setor também é um setor importante para a economia, como tal também se deveria dar um pouco de mais atenção com o que se tem dado ultimamente, e é uma matéria que poderá ser corrigida. Quanto aos apoios comunitários, o Rentacar precisa de apoios comunitários para comprar a sua matéria-prima, que são os automóveis. Ora, isto está excluído, os apoios comunitários excluem, por assim dizer, o Rentacar. A única coisa que fica lá é a formação profissional, que, felizmente, nessa área, mercê dos protocolos que temos com o Turismo de Portugal, portanto, organizamos ações praticamente isentas de custos para as empresas de Rentacar. Quanto à transposição da diretiva, o diploma não se limitou a transpor apenas a diretiva, que é apenas uma diretiva em termos de consumo e de direitos de consumidor. O diploma foi muito mais além, ao tratar matérias que, portanto, nada têm a ver com a disposição da diretiva, matérias essas que falei no início. Passando ao Sr. Hélder Amaral, em relação ao ALD e ao car sharing e ALD renting, estas atividades estão hoje num vazio legal, porque ou seriam enquadradas, como em termos fiscais se faz, como locação financeira, que não foi feito, neste momento encontram-se no vazio legal. E o caricato é este: se eu tiver um cliente que me quer alugar um carro, e isto acontece muito frequentemente, o cliente começa por alugar um carro, por exemplo, estou a falar de aluguer no mercado nacional, por 3 meses, por exemplo, para fazer uma obra. Depois quer mais três, facilmente ultrapassa um ano. Se for uma empresa de renting, esta não tem limitação nenhuma. Pode fazer um ano, 6 meses, aquilo que quiser. Portanto, há aqui um problema de concorrência desleal com o nosso setor. Concretamente, em relação ao ALD, o ALD já está tratado, e o legislador deveria ter tido isso em atenção, não por falta de chamadas da atenção da ARAC, o ALD está tratado na legislação das sociedades financeiras de aquisição a crédito, num dos seus últimos artigos. Quanto ao parque automóvel, eu gostaria de dizer ao Sr. Hélder Amaral que ele não diminuiu o nosso parque automóvel este ano, em termos de frota de pico, atingiu os 70 mil veículos, que é sensivelmente o mesmo que tivemos em 2011, este ano, 2012. O que quer dizer, agora, se me perguntar em termos dos resultados das empresas, esses são claramente menores. É um fenómeno semelhante ao que se passa na hotelaria, mas o número de carros, portanto, é sensivelmente o mesmo. O que se pode dizer é que há mais concentração desses veículos, as empresas de maior dimensão aumentaram um pouco as suas frotas, as mais pequenas, algumas diminuíram, outras estabilizaram, e as médias claramente que diminuíram. Quanto à taxa de reabastecimento, este é um assunto que isto existe em toda a Europa, é que reabastecer o carro custa dinheiro. E se, portanto, e pegando na sugestão feita pelo Sr. Hélder Amaral, se eu Rentacar colocar uma verba, o cliente tem uma forma de evitar isto. Ele compra o carro com o depósito cheio, paga o depósito e devolve o carro como quiser, vazio, meio, como quiser. Essa escolha existe. Agora, o cliente que diz, não, eu vou deixar o carro como estava, então aí eu tenho um serviço adicional, que é ir reabastecer o carro, que não é fácil, sobretudo quando falamos em estações de centro de cidade ou mesmo de aeroportos, que a bomba de gasolina não está ao virar da esquina. Isto é, portanto, um serviço que é cobrado em qualquer parte do mundo. Eu vou mandar aqui à Comissão contratos de aluguer de vários países. Estamos quase no fim. Quanto à base de dados, que o Sr. Hélder Amaral falou e muito bem, portanto, esta é uma sugestão da ARAC e que aplaudimos, portanto, aqui o legislador esteve bem. E parece-me que, de uma forma sintética, parece-me que não gastei. Passaram 48 segundos.
Passaram 3 minutos e 48, mas não tem mal.
Obrigado.
Que fique a informação. Pedi então, mais uma vez agradecendo a vossa presença, foi com gosto que os recebemos, que nos pudessem remeter o estudo, que certamente será muito útil para a avaliação do diploma em questão. E mais uma vez, muito obrigado.
E em nome da Associação, agradeço mais uma vez esta reunião pronta, por assim dizer.